Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Web Rádio Europa de Toledo, no Paraná, Web Rádio Mãe Aparecida de Aracaju, Sergipe, Web Rádio Missão Reavivar de Chapecó, Santa Catarina, Web Rádio Nativa de Itabaí, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Adil Tiscati, nascido em 2 de agosto de 1957, no Rio de Janeiro, e que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de Balé de Cobra, uma composição feita em parceria com Ronaldo Malta. Você lembra?
Quero dançar pra você, mostrar meu corpo bonito e te ver acompanhar com os olhos os passos que eu aprendi.
Em entrevista me concedida em fevereiro de 2021, Adil Tiscati me contou a interessante história de Balé de Cobra. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Adil Tiscati, querido amigo, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Oh, Rui Godinho, eu fiquei muito honrado com esse convite de estar aqui conversando com essa tua audiência maravilhosa e bater um papo com você, meu amigo de tantos anos, um amigo que eu admiro profundamente. Eu fiquei muito satisfeito. Vamos lá, agradeço e um beijo para todos que estão nos ouvindo.
Adil Tiscati, eu sempre tenho a curiosidade para saber como é que a música chegou na vida dos artistas. No seu caso, como foi esse encontro? Você nasceu num berço musical?
Bem, na minha casa, Rui, sempre a música sempre frequentou, né? Meu pai era baterista, trompetista, trombonista e minha mãe cantora de igreja, né? Então a gente sempre cantou muito em volta da mesa de almoço. Mas a pessoa que realmente me influenciou e me levou para a música foi meu irmão mais velho, Ailton. Ele começou a tocar violão e depois teve bandas de rock, uns amigos iam lá para casa para ensaiar, e eu lembro que tocavam Beatles, Creedence Clearwater Revival, aquelas coisas, bem anos 60, né? E eu ficava ali assistindo, menininho, ficava ali assistindo, e quando ele parava de tocar, eu pegava o violão dele e ficava lá tentando, né? O dedo doía, aquelas coisas, mas a partir desse momento, foi, sei lá, por volta de uns 12 anos, que eu comecei a tocar as minhas primeiras notas no violão, que foi quando eu comecei a dar um mergulho na música, né? Porque aí comecei a tocar as músicas que ele tocava, né? As brasileiras que ele tocava da época, que era Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Mas aí também comecei a descobrir Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Bossa Nova, né? e depois vieram os bares, né, que você também é uma escola que você tem que tocar os grandes sucessos, e daqui a pouco comecei a compor minhas primeiras canções, aí por volta dos 16, 17 anos, comecei a passar, participar de festivais, e a coisa foi evoluindo, né? Quando você fala da composição, é claro que você está sendo gentil comigo, porque você é um cara muito gentil e ao mesmo tempo também muito, é um elogio que me agrada demais, porque você é um cara que tem muito conhecimento e obviamente que a tua opinião pesa. É, eu comecei também a mergulhos na literatura, né? Porque é a literatura que aprimora a tua letra, né? A letra, a forma escrita da música, né? Mas de qualquer jeito, essa minha formação inicial foi em cima do violão, foi em cima da família, foi em cima dos exercícios que a gente fazia dentro de casa cantando coisas, mas com certeza foi a música brasileira que me botou nesse caminho.
A Gil Discate, Balé de Cobra, que é uma parceria sua com Ronaldo Malta, tem história.
Rui, Balé de Cobra surgiu a partir de um documentário que eu vi falando dos índios do Xingu. E uma das cenas do documentário era os índios numa enorme roda de braços, assim, dançando. Ao mesmo tempo que dançam e festejam, eles também estão abrindo uma ligação com os deuses, né, as entidades que eles acreditam. E aquele simbolismo todo, além do religioso, além do congraçamento, também tem o encontro das gerações, né? Porque todos dançam, todos os índios ali. E eu comecei a perceber que eles dançando, a dança não só ligava eles às divindades, como também ligava ele às outras pessoas, aos parceiros. A dança ali tinha uma função de demonstrar amor, carinho, fé, alegria e, ao mesmo tempo, a coisa de pedir melhores tempos, né, que os deuses, proteção aos deuses, essas coisas, né. A partir dessa ideia me surgiu um pedaço da letra, que é: quero dançar para você, mostrar o quanto amo, e esses trechos da letra. Eu comecei a fazer a letra e tal, fiz uma parte da letra e ela não tinha melodia, e aí num encontro com o Ronaldo Malta mostrei para ele. Mostrei o que estava pronto, né? Tinha esse pedaço da letra e tinha esse esboço, tinha um esboço de melodia, não muita coisa. O Ronaldo levou aquilo e tal. No outro dia, passou um tempo, ele me trouxe tal, uma coisa também, já botou uma outra estrofe, um outro trecho de melodia, não tinha a segunda parte. E aí a gente juntos, que ele fez um pedaço, me mostrou, aí depois eu fiz um outro pedaço, mandei para ele. E aí, enfim, a música ficou pronta dessa forma. E chegou a Cobra, né, o Balé de Cobra, porque aquela formação que os índios faziam também, né, enorme, faziam volteios que lembravam o caminhar de uma cobra, né, o rastejar de uma cobra. E também porque aquela figura do veneno da cobra, que ao mesmo tempo que pode envenenar, também no amor ele pode ser o encantamento, né? Então esse conjunto de ilações a respeito dos índios, da dança, da força que a dança tem, gerou Balé de Cobra. Foi a minha primeira canção gravada por uma cantora, por alguém que não eu, nem o Ronaldo Malta, que foi a Fabiola. Essa canção, até hoje, a versão que eu fiz no disco Balé de Cobra, que é uma versão de voz e piano, ela deixa a canção tão nua que me lembra profundamente os silêncios das florestas. Né? Eu fico pensando sobre isso, né? Como as coisas vão se encadeando. Né? E Balé de Cobra talvez seja uma das letras e canções e canção mais forte que hoje o tempo me faz pensar a respeito da minha obra. Eu adoro Balé de Cobra.
Então foi assim que nasceu Balé de Cobra, composição de Adil Tiscate e Ronaldo Malta, que ouviremos com Adil Tiscate.
Quero dançar pra você, mostrar meu corpo bonito e te ver acompanhar com os olhos os passos que eu aprendi. Quero dançar pra você, mostrar o quanto amo, e num balé de cobra te abraçar e te cobrir de beijos e veneno. Quero dançar pra você, embolar pernas e cabeças até não ser mais possível saber onde eu começo, onde é você. Eu quero dançar num ritmo louco, ardente, sensual, combinar calma e desejo, passar pra você de uma forma pura e natural. Eu quero dançar até ficar mais leve, sair das roupas serpentear, escorrer por entre as costuras, grudar em você, só sair quando relampejar. Quero dançar pra você, embolar pernas e cabeças até não ser mais possível saber onde eu começo, onde é você. Eu quero dançar num ritmo louco, ardente, sensual, combinar passar pra você de uma forma pura e natural. Eu quero dançar até ficar mais leve, sair das roupas serpentear, escorrer por entre as costuras, grudar em você, só sair quando relampejar.
Maravilha! Ouvimos Balé de Cobra, composição de Adil Tiscate e Ronaldo Malta, na interpretação de Adil Tiscate. Esta faixa faz parte do álbum homônimo, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
O hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Adil Tiscate, que estará presente por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Carioca, uma composição só dele. Você lembra?
Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca.
Adil Tiscate, Carioca, uma composição só sua, tem história.
Sim, Carioca tem uma história, né? A letra conta um Rio de Janeiro, que é o meu Rio de Janeiro, né? A cidade que eu vivi, os lugares que eu andei, os lugares que eu amo. E Carioca foi composta quando um período que eu estava morando em Florianópolis. E Florianópolis é uma cidade muito linda, muito agradável. Adorei passar um período lá. Mas é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? É uma cidade fria, é uma cidade menor, é uma cidade com hábitos e culturas ligadas ao sul do país, que é diferente do carioca, né? Florianópolis tem poucos negros, Florianópolis tem características de cor de pele, sotaques diferentes do Rio de Janeiro, né? E eu lembro que eu comecei a sentir uma saudade tão louca do Rio de Janeiro, estando lá em Florianópolis, que a todo lugar que eu ia a Florianópolis, eu ficava pensando que lá no Rio de Janeiro era diferente. Era diferente. Aí um belo dia, eu estava num bar, encontrei uma amiga minha, carioca também, a Beth. Ficamos conversando, né, sobre coisas, aí daqui a pouco começamos a falar do Rio de Janeiro e das diferenças que o Rio de Janeiro tinha de Florianópolis. E ela também, uma carioca arretada de Botafogo, começamos a falar do Rio de Janeiro e foi brotando aquela saudade, aquela tristeza de estar distante, mas também a alegria de saber que o Rio estava lá, pronto. E a gente começou a falar do Rio de Janeiro, daqui a pouco começamos a chorar de saudades, começamos a sangrar um pouco esse sentimento, né? E fiquei ali com ela, tal, enfim. Depois eu fui para casa, sentei em casa, eu lembro que devia ser, sei lá, umas 3 horas da manhã, e Rui Godinho, a música veio inteira, falando da Lagoa, falando do Canecão, falando de Bangu, falando da menina de Bangu, cara, falando da Lapa, falando dos travecas da Lapa. Hoje, quando eu ouço essa letra e penso nisso, que a letra saiu praticamente inteira de uma vez só, isso me causa uma emoção que eu não havia me dado conta de quanto o Rio estava introjectado em mim, quanto carioca eu sou a partir dessas experiências, desses lugares que eu morei, que eu habitei, que eu transitei. Então, essa história da canção que surgiu desse sangramento de saudade do Rio de Janeiro e também desse encontro com a minha amiga Beth, me traz lembranças tão agradáveis. E eu lembro que no dia seguinte, quando a música estava pronta, ou quase pronta, né, eu levei na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, Fernanda, e mostrei para eles todos cariocas, o pai, a mãe, a irmã, todos cariocas. E botei a letra e começamos a cantar. Começamos a cantar a canção Todos Cariocas. Meu amigo, foi um negócio. Foi uma força tão grande, daqui a pouco desatamos a chorar. E a gente nem estava chorando de tristeza, nem de distância, mas estava chorando de como o Rio é belo, de como a canção foi fiel em descrever aquele Rio de Janeiro que todos ali daquele núcleo familiar conhecemos tão bem. Então, cara, Carioca é uma história que eu vou guardar por muito tempo. E, por coincidência, ela se destacou nesse meio de dança de salão, que é alguma coisa muito carioca, né? Vindo das gafieiras, do Rio, das orquestras, de baile. Enfim, Carioca é uma canção que me emociona demais.
Então foi assim que nasceu Carioca, composição de Adil Tiscate, que ouviremos com o próprio criador.
Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca da gema do ovo, da serpente, da gente do Rio de Janeiro, cercado de mar por todo lado que vá. Por todo lado que vá,
Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca do morro de Mangueira, da favela Banguela, descendo realengo, mandando um chamego pra galera de lá. Oi pra galera de lá. É filosofia, o boteco na beira da Gamboa, o calor, a garota de Ipanema, tão bela quanto a que desfila em Bangu. Santa Teresa é o bondinho elevando o astral do morro, a Bete aumentando nosso coro que canta até boi do Maranhão. E acho te vi me fazer virar boêmio, da Lapa aos Travecas tão bonitos, mexendo a libido de quem passa. E Botafogo é de vencer, Flamengo eterno campeão, a lua tocando o coração de quem ama na lagoa. Qual é a boa, meu irmão? É chorar de devoção a Penha e ver o Canecão. Que saudade, que saudade. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca da gema do ovo, da serpente, da gente do Rio de Janeiro, cercado de mar por todo lado que vá, por todo lado que vá. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca do morro de Mangueira, da favela Banguela, descendo realengo, mandando um chamego pra galera de lá. Oi pra galera de lá. É filosofia, o boteco na beira da Gamboa, o calor, a garota de Ipanema, tão bela quanto a que desfila em Bangu. Santa Teresa é o bondinho elevando o astral do morro, a Bete aumentando nosso coro que canta até boi do Maranhão. Riachuelo, te vi me fazer virar boêmio, da Lapa aos Travecas tão bonitos, mexendo a libido de quem passa. E Botafogo é de vencer, Flamengo eterno campeão, a lua tocando o coração de quem
Maravilha! Ouvimos Carioca, composição e interpretação de Adil Tiscati. Esta faixa faz parte do CD Balé de Cobra, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. inclusive Web Rádio Nikkei Toyohashi, de Toyohashi, no Japão, Web Rádio Saúde de Brasília, Distrito Federal, ZFM de Mauá, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Dilticate, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso da contagiante Negada da Lapa, uma composição só dele. Você lembra?
A Negada da Lapa. A Negada da Lapa. Negada da Lapa.
A Dilticate me contou a interessante história de Negada da Lapa, mas antes disso, falou do que o inspira.
Em alguns momentos, você escolhe um tema, né, e faz uma canção. Noutros momentos, a canção te assalta. Você está na rua, você está dormindo, você está em qualquer lugar e, de repente, a música vem e entra em você e você tem que seguir a onda que ela está te levando. Enfim, o que me inspira hoje é o fato de ter tantas coisas sobre as quais a gente quer falar, né? E às vezes os temas, às vezes os assuntos vão surgindo, né? Sejam eles de amor, de política, qualquer coisa, né? Mas também tem aquelas coisas do coração, né? Que você fala de amor, que você fala de sofrimento. Na verdade, se eu te disser que uma coisa específica me inspira, eu vou estar deixando de lado outras tantas. Mas, na verdade, eu tenho vontade de falar sobre tudo, né? Principalmente as coisas que me encantam, né? Porque, obviamente, a canção sempre te leva uma dimensão do sonho, né? Do amor, da vontade de ser feliz. Mas tem momentos também que você está triste e faz canções tristes, né? Contando coisas pouco alegres. Mas, enfim, eu acho que a mim, especificamente, tudo me inspira. Às vezes você faz uma canção sobre alguma coisa que você nem pensou, né? Parece que alguém te deu o tema, né? Parece que o astral trouxe a canção inteira e botou na tua cabeça e no teu dedo e na tua voz. Eu continuo sem saber qual é a resposta exata para essa pergunta.
A Dilticate, Negada da Lapa, uma composição só sua, tem história?
A história da Negada da Lapa é basicamente uma história política. Eu tive um breve período lá em Portugal, em Lisboa, e vi nas praças de Lisboa um monte daqueles negros, né, de Cabo Verde, os africanos em geral, dos países que foram e são ainda alguns colonizados por Portugal, né? E eles ficavam ali dançando, aquela coisa e tal, mas é a dança do colonizado, né? A dança do colonizado. Eles estavam ali num país europeu, branco, que colonizou a todos, a nós brasileiros inclusive, né? Tudo bem. No Rio de Janeiro, aqui na Lapa, eu tinha dois grandes amigos, que era o Vandeco e o Paulinho, dois negros, negros, lindos, bonitos, atraentes, conquistadores. E eles, cara, moravam num prédio na Lapa, do lado da Sala Cecília Meirelles, que no térreo tinha uma adega que se chamava Flor de Coimbra. O dono da adega era aquele português autêntico, brancão, com bigodão, gordão, barrigudão. E ele, autêntico português, ali com a sua adega e vendendo coisas, comidinha de Portugal. Tudo bem. E eu ia muito na casa do Vandeco e do Paulinho, né? Um belo dia, e lá chegando, fui tocar a campainha não estava funcionando. Então, obviamente, eu gritei de baixo assim, Vandeco, Paulinho. Cara, foi muito engraçado, porque na hora que os dois apareceram lá no terceiro andar, nas janelas, cada um em uma janela, o português também apareceu na janela da adega. E eu, quando eu olhei o português, com aquela cara de português. E embaixo dos dois negões, eu achei uma inversão histórica. Aquilo me veio na cabeça instantaneamente. Uma inversão histórica. Pela primeira vez, os negros estavam por cima. Por cima do bacalhau, né? Por cima da carne seca, por cima do bacalhau. Aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu os conhecia bem, amigos há muito tempo, sabia da posição política deles, o que eles achavam da escravatura, sabia o que eles pensavam sobre essa coisa. Inclusive o Vandeco, professor de história, foi que me ensinou muita coisa sobre esse processo histórico do Brasil. E ali naquele momento, eu vendo eles lá no terceiro andar e o português no térreo, né? Ou seja, por cima dos dois. Aí dali a letra surgiu disso, né? Lá na Lapa, vingando a raça, trepando a beça, ficando por cima de Portugal, né? Veio daí essa história.
Então foi assim que nasceu Negada da Lapa, composição de Adil Tiscate, que ouviremos com o próprio criador.
A Negada da Lapa. A Negada da Lapa. A Negada da Lapa. A Negada da Lapa. Dos criolões. Pura cor Brasil. Bom de papo, bom de perna, bom de grito, bom de língua e bom de pau. Tão lá na Lapa, vingando a raça, trepando a beça, dançando em cima de Portugal. É. A Negada da Lapa. A Negada da Lapa. Negada da Lapa. A Negada da Lapa. São dois negões da cor do Brasil. Bom de papo, bom de perna, bom de grito, bom de língua e bom de pau. Tão lá na Lapa, no Maquizomba, metendo bronca, montando lombo de Portugal. Black is beautiful. Black, 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 black's beautiful. Black, 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 black's beautiful. Black's beautiful, black's beautiful, black's beautiful. São dois negões da cor do Brasil. Bom de papo, bom de perna, bom de grito, bom de língua e bom de pau. Tão lá na Lapa, no Maquizomba, metendo bronca, montando lombo de Portugal. Black is beautiful. A Negada da Lapa. A Negada da Lata. É da Lata e é da Lapa. Os negão da Lapa são da Lata. Riachuelo, Rua da Lapa, Joaquim Silva, passeio público.
Maravilha! Ouvimos Negada da Lapa, composição e interpretação de Adil Tiscate. Esta preciosidade está presente no álbum Balé de Cobra, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meu catavento tem dentro que há do lado de fora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ginga.
Eu fui e sou um fruto do rádio. Minha paixão é o rádio. Meu professor de música, que tem sido até hoje meu maior professor, é o rádio. Então a gente ficava ouvindo aquele negócio, né, do Ari Barroso. Ouvia muita seresta, né, que gostava muito de jazz.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor carioca Adil Tiscate, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Desejo, uma composição só dele. Você lembra?
Que olhos lindos você tem, encharca o mundo e mais alguém.
A Adil Tiscate me contou a interessante história de Desejo. Antes disso, falou sobre O Que Busca, numa parceria.
Rui, as parcerias precisam ser sempre complementares, né? Um parceiro fazendo aquilo que o outro ou não conseguiu fazer ou não sabe fazer. Eu tive algumas parcerias muito importantes na minha vida e sempre foram porque trouxeram uma letra muito especial, muito diferente daquilo que eu conseguiria fazer, o caso do Ronaldo Malta, por exemplo. Ou então a pessoa chega com uma melodia tão fascinante que me encanta e eu sei que aquilo ali eu não faria, que é o caso do Paulinho Razek, por exemplo. E eu tive muito poucas experiências em que sentei do lado de alguém e fomos compondo a canção assim, no momento, na hora. Eu tenho um exemplo que eu me lembro, que foi com o Jorginho Araújo, quando a gente fez Coco Coqueiro. Mas de lá pra cá, ou eu faço letra e música, ou eu faço melodia e alguém bota a letra, ou como nos últimos anos, alguém me dá uma melodia e eu boto uma letra. Mas de qualquer jeito, eu sempre acho que parceria precisa ser um complemento, né?
Adil Tiscate, Desejo, uma composição só sua, tem história.
Sim, Rui, essa também tem uma história. E é uma história que mistura romance, que mistura humor, porque é o seguinte, eu tocava num bar lá em Campo Grande, um bar muito famoso em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, isso há muitos anos, né? E tinha uma galera que ia sempre lá, né? Era um bar muito bem frequentado e tal, e eu tocava nos finais de semana. E sempre que eu subia para tocar, eu via sentada numa mesa em frente ao palco uma menina muito linda, com um olhar tão lindo, uns olhos claros, linda, cabelos negros. E sempre que eu tocava, ela estava ali, sempre na mesma mesa, no mesmo lugar. E eu tocava na sexta, tocava no sábado, e na outra semana, e sempre, né? E aí, um belo dia, eu, olhando para ela, me veio a frase, que olhos lindos você tem. E eu compus a canção em cima dessa frase dos olhos lindos, sem saber quem era a menina. Eu nunca tive nenhum oi, nenhum abraço, nenhuma conversa, nenhum cumprimento, nada. E o engraçado é que depois que eu saí do bar, não tocava mais no bar, encontrei um amigo que me contou que aquela menina, que foi a musa dessa canção, era a esposa do cara que fazia, que era o técnico de som do bar. E eu fiquei tão surpreso com essa informação, né? Porque, pô, eu fiz uma canção de amor falando coisas lindas a respeito, viajando, né, sonhando com uma relação, com encontros e tal, aquela música muito interessante e cheia de frases de declaração de amor e tal, né, e a canção na verdade foi feita por uma pessoa com a qual eu nunca tive nenhum contato e que além do mais era esposa do técnico de som que ficava ali controlando o som. Ainda bem que eu não falei isso pra ninguém nunca. Tô contando isso agora que posso. Já faz tanto tempo isso.
Então foi assim que nasceu Desejo, composição de Adil Tiscate, que ouviremos com o próprio criador.
Que olhos lindos você tem, encharca o mundo e mais alguém de brilho. Até o sol se admirou. Eu faço o mais bonito que puder. Não resisti, me apaixonei. Não saia do lugar, vou fotografar você.
Maravilha! Ouvimos Desejo, composição e interpretação de Adilte Scat. Esta faixa também faz parte do álbum Balé de Cobra, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Adilte Scat. E a música da vez é Depois do Mar. Você lembra?
Sei o calor do seu carro.
A Jill me contou a interessante história de Depois do Mar, mas antes disso, falou sobre a sua formação musical.
Rui, é uma vergonha o que eu vou te dizer, mas é a mais pura verdade. Eu nunca frequentei nenhuma escola. Eu nunca sentei num banco acadêmico para estudar música. E eu tô rindo porque hoje, na verdade, me arrependo profundamente de não ter feito isso. Porque acho que estudar é o melhor caminho para você executar melhor o teu instrumento, para você conhecer mais profundamente o teu instrumento, cada nota que ele pode emitir, cada acorde que ele pode juntar. E posso te afirmar com certeza que ao longo desses tantos anos que eu toco violão, esse violão que eu toco foi fruto da estrada.
A Jill Tiscati, Depois do Mar, uma composição sua, criada em parceria com Paulo Rizek. Tem história?
Sim, tem uma história de amor linda, sofrida, doída, mas uma história linda. E que se enquadra naqueles momentos que eu te falei anteriormente, que o Paulinho Rizek chegou com essa melodia linda, pronta, maravilhosa. Eu falei para ele: Paulinho, que melodia linda, eu quero botar uma letra. Aí ele falou: pô, bota, trouxe para você botar e tal, não sei o quê. E nesse mesmo momento, nesse mesmo instante de vida, eu estava meio que separado da Fernanda, que era minha namorada na época, né, minha atual esposa. E a Fernanda estudava na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E quando a gente tinha que se ver, eu, obviamente, atravessava a Baía de Guanabara, que ou ia de carro, ou ia de barca, mas eu atravessava ali aquela baía enorme, que é quase um mar, né? Quem conhece a Baía de Guanabara sabe que a Baía de Guanabara é quase um mar. Enfim, nesse período em que estávamos separados, em que a separação causava muita dor a mim e a ela, foi o mesmo tempo que o Paulinho chegou com essa melodia. E eu lembro, cara, que naquela época eu andava muito de bicicleta, eu gravei a melodia num gravadorzinho e fui andar de bicicleta e fui ouvindo aquela melodia e ao mesmo tempo pensando na relação que estava triste entre mim e a Fernanda. Aí veio essa história do Depois do Mar, né, que é a alusão à Baía de Guanabara. Para a gente se encontrar, eu tinha que atravessar o mar, né, mas que eu me considerava responsável pela separação, porque eu tinha cometido alguns erros, tinha cometido alguns vacilos. E eu comecei a compor a canção em cima disso, né, de que entre mim e ela existia o mar, que era o mar da Baía de Guanabara, em que eu, meio culpado, meio não totalmente culpado, tinha medo de atravessar aquele mar em busca dela para pedir desculpas e receber uma negativa, né? Então a canção, que ficou tão linda, né, porque a melodia do Paulinho era linda e a letra tem essa história tão verdadeira, tão pura. E depois teve aqueles arranjos do Mito no piano, teve o Dundum, o trompetista maravilhoso, o arranjo ficou tão maravilhoso. E a história dessa canção é essa história meio de dor, mas meio de amor, né? Porque foi a canção, olha que loucura, quando a gente se encontrou, eu e ela, lá em Niterói, eu tentando pedir desculpas, e ela muito sofrida, lamentando que eu tivesse cometido erros, ela foi, e eu falei: mas eu fiz uma música para você. E cantei, sem violão, assim, a capela para ela. E ela adorou tanto a música, que retomamos a relação e hoje estamos casados há 30 anos e temos a nossa filhinha Olivia. Olha que coisa linda. Eu atravessei o mar e encontrei o amor. Não é linda? Uma linda história de amor?
Muito linda, Jill, muito linda. Então foi assim que nasceu Depois do Mar, composição de Jill Tiscati e Paulo Rizek, que ouviremos com Jill Tiscati.
Sei o calor do seu carinho, mora lá depois do mar. Eu que aprendi a andar caminhos e escolhi chorar no rio.
que as ondas convidem a ir, mesmo que abrace o mar, vou ficar e fingir que eu me perdi da dor. Olho o sol devagar.
Maravilha! Ouvimos Depois do Mar, composição de Adil Tiscate e Paulo Rizek, com Adil Tiscate. Esta faixa também faz parte do belíssimo álbum Balé de Cobra, lançado em 1996. Adil Tiscate, para nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais seu trabalho, onde eles podem ter acesso? Você tem perfis nas redes sociais? Suas obras estão nas plataformas digitais?
Tenho sim, tenho perfis aí nas redes, né? É, quem quiser me seguir, vai ser um prazer, vai ser bem legal. No Instagram é Adil Tiscate. Tem aquele underlinezinho, Adil underline Tiscate. E o Tiscate sempre com o TTI no final, né? No Facebook também é Adil Tiscate, fácil de achar. No YouTube tem o Adil Tiscate Oficial. Vai ser um prazer tê-los por lá. E nas plataformas, eu ainda não tenho todos os discos. Tem, por exemplo, tem o Balé de Cobra e tem o Leão da Lua. Esse último disco, Preste Atenção, não coloquei. Ainda não coloquei, mas vou colocar também. E então são essas as minhas redes sociais.
Adil Tiscate, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim para Todo o Brasil. Agradeço por sua generosidade em abrir o coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes. Eu fiquei muito feliz.
Rui, eu é que agradeço. Rui Godinho, você faz um trabalho maravilhoso, não só de difundir a arte, mas também de falar sobre os artistas. E eu sei de uma turma enorme de artistas que te ama. Eu sou esse, um desses. Tenho um amor incomensurável por você, uma admiração profunda pelo teu trabalho, para fazer da música, para fazer da arte, para fazer da literatura. Sempre um canal de crescimento das pessoas, de mostrar às pessoas o que tem de bom nessa grande massa cultural que compõe esse país tão lindo que nós temos, que é o Brasil. Eu te agradeço profundamente e conte comigo para o que você quiser e achar interessante. Estamos aí, um grande beijo, meu irmão, um grande beijo a todos que ouviram aí, agradeço a audiência e fiquem com Deus.
Valeu, meu querido amigo, fiquemos com Deus. Pois é, subiu a placa de um minuto, nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado muito importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% de seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição do Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.